Eclésia, Igreja Católica.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Nesta manhã iniciamos com música. A arte de bem combinar os sons, que também em quarentena tem ajudado a inspirar tantos a passar o tempo com mais qualidade, a dar ânimo e a devolver esperança. A Páscoa deste ano não teria sido vivida da mesma forma se Ronquiao não tocasse o Aleluia na sua flauta. Assim, deu um recital na Igreja de Santa Maria, no Barreiro, na Diocese de Setúbal. Ouvíamos aqui o tema Aleluia, sou a vida e a verdade. Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. A Igreja de Santa Maria, no Barreiro, foi palco para o recital Sopro de Vida Cânticos Pascais, uma iniciativa de Ronquiao que ouvimos aqui o tema Aleluia, sou a vida e a verdade. E com ele percebemos que a ideia surgiu muito naturalmente.
Bom, isto veio muito naturalmente. Eu costumo tocar com o coro da parede nas celebrações ao domingo. Como sabe, nós os cristãos talvez podemos considerar que a época mais importante do ano é a Páscoa, não é? E então, normalmente, desde o tríduo pascal que nós celebramos a partir de quinta-feira até ao próprio domingo de Páscoa, eu faço a minha intervenção com o coro, com várias atuações, com a flauta e também participo com o coro a cantar. E o que acontece? Este ano, por causa das circunstâncias, estava a ver que não ia tocar na Páscoa. E disse, isto não pode ser. Aí, pronto, começou a haver aqui uma ideia. Lembrei-me de falar com o Padre Rodrigo do Seminário de Almada. Pois a minha mulher ajudou-me muito na organização das coisas, de dar uma exposição boa em relação a isto, que eu, no fundo, eu queria era tocar, mas depois ela conseguiu que dessemos, digamos, um contorno de exposição para as pessoas, que fiquei muito contente com isso, e pronto, foi esta a ideia, no fundo, de celebrar o facto do Senhor ressuscitar.
E esta celebração foi o recital Sopro de Vida, Cânticos Pascais, com Ranquiao à flauta e Renato Silva Júnior ao órgão, transmitido online nas redes sociais no domingo de Páscoa e que vamos ouvir durante este programa Eclésia. Aqui, a conversa moderada pela jornalista Sónia Neves.
Como sabe, nós temos a época litúrgica, começa no Advento até a Pentecostes, né? E então há um manancial de grandes composições feitas por, acima de tudo, compositores portugueses, tem sido uma opção nossa de interpretar. Quando vem a Páscoa, realmente a Páscoa é riquíssima, como é um período tão intenso, realmente a intensidade das composições também acompanha. Da mesma maneira que os cânticos de Natal e do Advento, todos os cânticos normalmente de toda a Quaresma e principalmente da Páscoa são realmente muito fortes e foram escolhidos de acordo com o dia, não é? Portanto, é o dia em que estamos a celebrar o facto do Senhor ter ressuscitado. Isto, digamos, como todos os cristãos sabem, é o que define ser cristão, é acreditar no ressurgimento de Jesus, sem dúvida.
Foi o Ranquiao que escolheu os temas que queria tocar neste dia especial, neste recital, mas também em toda esta situação especial de isolamento.
Sim, eu escolhi os temas, mas quer dizer, conversei bastante com o meu querido amigo Padre Rodrigo Mendes, foi que eu conheço desde o Seminário de Almada e que foi com ele que eu comecei estes nossos CDs, não é? Dos nossos CDs chamados Sopro de Vida, o primeiro ao ritmo da liturgia, portanto, através de todo este tempo litúrgico do ano, e outro, Sopro de Vida Maria. Mas o Sopro de Vida Maria não era, digamos, central para interpretar nesta ocasião. O que acontece? Digamos, toquei um ou dois temas que não são, digamos, completamente pascais, mas que para mim me faziam sentido tocar. Vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, Jesus tomou consigo. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou-os ao cimo do monte e transfigurou-se diante deles, sob a transfiguração. Eu acho que quando a gente pensa na transfiguração, eu não sei porque, eu associo muito aquele exemplo da transformação do corpo de Jesus em corpo etéreo, no fundo é o que ele vai acabar por fazer na Páscoa, não é? Portanto, a transfiguração pronuncia, de certa maneira, a Páscoa. Portanto, eu lembrei-me de tocar esse tema sobre a transfiguração. Outro tema, é um tema do Padre Carlos Silva, outro tema que eu também me lembrei, não sendo tipicamente pascal, mas tem uma mensagem central, que é: o Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me porque me tem amor. Portanto, toda esta coisa, toda a Páscoa, no fundo, é um ato de amor. Quer dizer, é através do amor, precisamente, que Jesus Cristo nos liberta e nos faz sair de um período tão difícil, de onde nós vimos, e de repente Ele não está cá e ressurgiu. No fundo, está-nos a passar uma mensagem de uma esperança extraordinária. Portanto, esse tema pareceu-me adequado tocar. Depois tinha outros temas que são precisamente, digamos que, essa mensagem. O Senhor ressuscitou verdadeiramente o Padre Cartagena, por exemplo. Outro tema que eu também achei que poderia ficar bem foi o Bom Pastor, no fundo de toda esta imagem que nós temos de Jesus Cristo que tomar conta de nós como o Bom Pastor, que conhece todas as suas ovelhas, conhece-nos um a um em toda a nossa dimensão. Eu achei que esse tema tinha a ver. é um tema lindíssimo, porque é uma melodia que se tornou quase que praticamente universal e que vem do canto tradicional alentejano. Depois também um tema do Aleluia, onde me lembrei de tocar, porque no fundo é quando se começa, como se sabe, a partir da Páscoa, é que se voltam a cantar os Aleluias na igreja. E depois o tema ressuscitou também do Padre Cartageno, que também é um tema muito, muito marcante nesta época.
Que ao está habituado a interpretar, está habituado a tocar nas Eucaristias, mas este recital sentiu-o de uma forma especial. O que é que se sente a interpretar estas músicas da Aleluia numa igreja vazia, mas ao mesmo tempo a ser transmitida para tantas casas das pessoas?
Eu não senti a igreja vazia. Quer dizer, estava o Tiago, que é o nosso querido amigo cameraman, que fez um trabalho extraordinário, diga-se de passagem, e digo com toda a franqueza, e estava o Padre Rodrigo à minha frente. No fundo, ele exemplificou o que é que seria a Assembleia, ao mesmo tempo o Padre celebrante, e também o Renato Silva Júnior, que é o organista. Eu penso que o Espírito de Jesus, neste momento muito especial, penetra-nos completamente. Penetra-nos quando estamos sozinhos, quando pensamos nesta época sozinhos, ou quando estamos com outros. Transcende realmente, no fundo, a nossa situação de estar só ou estar acompanhado. É em si, essa própria situação é uma companhia muito grande. Portanto, eu senti que estava a passar uma mensagem para uma igreja cheia.
Mas sentiu também que estava ali num momento de oração muito próprio?
Sim, tornou-se. Sabe que eu não... A gente não sabe o que é que vai sentir. No fundo, é um desejo de que a música tocada na flauta, que é um instrumento que no fundo está tão ligado à voz humana, que a música faça transmitir a emoção que a escritura diz e ao mesmo tempo que as notas, no fundo, transmitam essa emoção e façam as pessoas pensar na letra, tanto na escritura e na mensagem que está ali. Se eu estou a dizer, o Senhor salvou-me porque me tem amor, eu quero tocar as notas de maneira que elas por si tragam esta mensagem, por exemplo.
Deixe-me fazer uma questão um bocadinho mais ousada. Se se visse na manhã da ressurreição, junto àquelas mulheres que foram ao túmulo, qual era a música que tocava na sua flauta?
Ei, meu Deus, só uma pergunta. Repare que há vários momentos. Há o momento quer dizer, Maria Madalena, quando vê, ela vai dizer que ele não está lá. Quer dizer, de repente, aquilo ainda não foi criada logo a consciência da dimensão extraordinária do acontecimento. Apesar de ele ter anunciado isso, mas os ouvidos daqueles que acompanhavam Jesus muitas vezes estavam tapados e os olhos estavam cegos. Inclusivamente a leitura que foi escolhida, dos discípulos de Emaús, que o Padre Rodrigo menciona, é quando Jesus se põe a caminho com os dois discípulos, com Cleofas, e está com eles uma data de tempo, e vai com eles até casa, e só quando parte o pão é que eles o veem e entendem que é ele. E então diz lá na própria escritura, pois, que eles não estavam os ouvidos e estavam tapados para compreender então a reação e a dimensão do ressuscitar de Jesus. É uma coisa muito interessante que aparece nessa escritura, e que eu por acaso falei ao Padre Rodrigo, que é quando eles a comentarem, não sentiste uma sensação muito especial quando ele nos falava nas escrituras? Não sentiste qualquer coisa muito forte, como que a dizer-nos qualquer coisa, a dizer-nos que era ele? Eu acho isso muito bonito. E no fundo é a música, de certa maneira, que eu gostava que as pessoas sentissem. Não sentiste quando estavas a ouvir aquela música que estava qualquer coisa aqui a sugerir precisamente o ressuscitar do Senhor? Era fantástico pensassem isso. Sim, um aleluia. No fundo, é um aleluia. Todos os temas que estão ali são um aleluia. Uns com um caráter mais místico, porque de certa maneira são certos temas que vão preparar, de certa maneira, o momento da ressurreição do Senhor.
Ronquial vive em isolamento social, como todos nós em Portugal, devido a esta pandemia. A sua Páscoa foi diferente por este recital?
Eu se não tivesse feito, que tem sido, respira-se um ambiente, as pessoas, a incerteza, quando é normalmente, eu lembro-me de ligar para muita gente, então, afinal, ressuscitou, quer dizer, a gente naquele dia, não é? No fundo, manifestamos aquela alegria depois de tudo o que se passou. Então, afinal, diziam isto, diziam aquilo, mas ele ressuscitou. Estas coisas, não consegui dizer tanto, para passar esta mensagem tanto este ano, pelas circunstâncias tenho pena e que estejam a acontecer. Mas, de certa maneira, o momento musical foi muito especial para mim, marcou, foi muito marcante para mim, porque eu disse nesse momento, pelo menos foi essa a minha intenção, e espero ter passado a mensagem.
Depois do isolamento, esperemos que tudo vá ficar bem, como é a frase que mais se ouve, espera um grande concerto para falar aos seus amigos, para dizer que ressuscitou.
Meu Deus do céu, isso vai ser um ressuscitar aqui, isto vai ser outra vez esta dimensão extraordinária da gente, de que no final há sempre, há realmente uma ressurreição, algo que nós cristãos acreditamos nisso, e evidentemente que espero que isso venha e que ao mesmo tempo seja mais uma prova e mais algo que nos aponta precisamente para esta mensagem extraordinária da Páscoa.
Uma conversa com Rão Quiau, conhecido flautista, que quis que a sua Páscoa tivesse a mesma marca de sempre, a música. O recital Sopro de Vida, Cânticos Pascais, que aconteceu na Igreja de Santa Maria no Barreiro, na Diocese de Setúbal, foi transmitido online e aqui o trouxemos nesta manhã a este programa Eclésia. E hoje é o terceiro domingo da Páscoa e em todas as Eucaristias se escutam as mesmas leituras. Aqui fica a sua interpretação pelo Padre Manuel Barbosa.
A liturgia deste terceiro domingo da Páscoa convida-nos a descobrir Cristo, que acompanha os homens pelos caminhos do mundo, que com a sua palavra anima os corações magoados e desolados, que se revela sempre que a comunidade dos discípulos se reúne para partir o pão. Apela ainda aos discípulos a serem testemunhas da ressurreição de Cristo. É no Evangelho que esta mensagem aparece de forma nítida. Cristo, vivo e ressuscitado, caminha ao lado dos discípulos de Emaús, explica-lhes as Escrituras, enche-lhes o coração de esperança e senta-se com eles à mesa para partir o pão. É neste momento eucarístico que os discípulos o reconhecem. E nós, hoje? Na nossa caminhada pela vida, fazemos frequentemente a experiência do desalento, do desencanto, do desânimo. As crises, os fracassos, o desmoronamento daquilo que julgávamos seguro e em que apostámos tudo, o fracasso dos nossos sonhos deixa-nos frustrados, perdidos, sem perspectivas, como acontece nestes tempos tão duros de pandemia que continuamos a viver. Parece que nada faz sentido e que Deus desapareceu do nosso horizonte. No entanto, a catequese que Lucas nos propõe hoje garante-nos que Jesus ressuscitado caminha ao nosso lado. Ele é esse companheiro de viagem que encontra formas para vir ao nosso encontro, mesmo se nem sempre somos capazes de o reconhecer e para encher o nosso coração de esperança. Deus fala-nos, faz renascer em nós a esperança e o entusiasmo através da palavra de Deus, escutada, meditada, partilhada, acolhida no coração. Abrimos para descobrir Jesus vivo e atuante na partilha do pão eucarístico. Sempre que nos sentamos à mesa com a comunidade e partilhamos o pão que Jesus nos oferece, damos-nos conta que o ressuscitado continua vivo, caminhando ao nosso lado, alimentando-nos ao longo da caminhada, ensinando-nos que a felicidade está no dom, na partilha, no amor. Sempre que nos juntamos com os irmãos à volta da mesa de Deus, celebrando na alegria e na festa o amor, a partilha e o serviço, encontramos o ressuscitado a encher a nossa vida de sentido, de plenitude, de vida autêntica. Emaús é a nossa história de cada dia. Os nossos olhos fechados que não reconhecem o ressuscitado. Os nossos corações que duvidam, fechados na tristeza. Os nossos velhos sonhos vividos com decepção. O nosso caminho, talvez, afastar-se do ressuscitado. Durante o tempo pascal, ajustemos os nossos passos ao passo de Cristo. É urgente abrir os nossos olhos para reconhecer a sua presença e a sua ação no coração do mundo e para levar a boa notícia. Deus ressuscitou Jesus. Esta é a nossa fé, vivida na alegria do Evangelho.
Estas meditações podem ser consultadas No site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde a música foi mote central destes últimos minutos. Ainda em tempo pascal, confinados a casa, à família, mas com a mesma celebração e a confiança de que tudo vai ficar bem e sairemos renovados. E a Eclésia continua a trabalhar para que nunca se sinta sozinho. Acompanhe-nos na RTP2, no programa 70x7, pelas 17h45, com outros apontamentos de música. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45. Este programa teve a edição da jornalista Sónia Neves. Eu sou o Henrique Matos e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Tenha então um bom domingo, fique em casa e até amanhã, se Deus quiser.